Hoje nós vamos até a Alemanha. Na Alemanha reside Maria Antonieta Maganin Fischer. Ela é nossa conterrânea aqui de Garibaldi. Até a Maria conversou conosco alguns anos no quadro Garibaldenses pelo Mundo. Mas agora o assunto, infelizmente, é bem mais sério. É a questão do coronavírus, mas com a Maria também a gente recorda um pouquinho dela, dessa ligação que ela tem com Garibaldi. Vamos manter essa ligação então com a Alemanha. Maria, tudo bem contigo? Bom dia.
Bom dia. Bom, em primeiro lugar, eu quero cumprimentar a todos os garibaldenses e desejar a todos bastante saúde e a todos os rádios ouvintes.
Maria, conta pra gente, pros ouvintes. Com certeza, Maria. Eu queria que você contasse pra gente um pouquinho da sua trajetória. Quanto tempo você está residindo aí na Alemanha? Se apresentasse pro pessoal lembrar de você aqui por Garibaldi.
Ah, tá. Eu moro na Alemanha já há 30 anos. Eu moro aqui em Schweinfurt, na Baviera, é no sul da Alemanha. Eu sou casada, meu marido é alemão e tenho duas filhas. Temos duas filhas, a Bettina e a Clarissa. Sou, como você também falou, de Garibaldi.
Uhum. Bom, há 30 anos muita coisa mudou de Garibaldi, em Garibaldi nos últimos 30 anos. Mas você costuma, de vez em quando, voltar a visitar aqui a nossa cidade?
Sim, estivemos também agora, janeiro e fevereiro, 6 semanas em Garibaldi, gostamos muito. A gente sempre sofre quando tem que retornar. Pessoal, amigo, temos muitos amigos, muitos conhecidos. Uhum. É muito bom. Garibaldi melhorou muito, né? Está muito bom.
Uhum. Que bom. Maria, eu queria que você falasse então um pouquinho aí da Alemanha, antes da gente entrar na questão do coronavírus em específico, né? Mas a Alemanha é um país que oferece uma qualidade de vida excepcional, né? Acho que isso se reflete também no dia a dia de vocês, né?
Sim, não dá para se queixar. Eu quero dizer, principalmente agora, como nós já vamos entrar, né, nesse assunto, quanto à área na área da saúde, lazer. Emprego também está bom, ensino, cultura, está bem. Uhum. Pelo que a gente compara, pelo que tem pelo mundo inteiro, estamos bem, sim.
Uhum. Essa cidade que você reside é uma cidade pequena, uma cidade média, cidade grande?
50 mil habitantes. Uhum. 50 mil habitantes, mas também temos tudo, desde museu, teatro, faculdades, olha, tudo que você precisa, você encontra aqui. Uhum.
Que bom.
Apesar do tamanho da cidade não ser muito, nas 50 e poucas mil habitantes.
Uhum. Essa região da Baviera é aquela região mais ao sul da Alemanha, né?
Sim, é a região no sul da Alemanha, sim.
Uhum. Das grandes cidades, eu imagino que Munique seja mais próxima?
Nós ficamos exatamente entre Frankfurt e Munique.
Uhum. Perfeito, entre essas duas.
São, vamos dizer, 180 quilômetros de Frankfurt e 240 de Munique.
Uhum, ok. Bom, e aí a gente entra nessa questão referente ao coronavírus, Maria, porque isso acabou pegando muitos países de surpresa, né? Como foi o início da questão do corona aí na Alemanha?
Olha, conosco foi assim, como você sabe, como eu falei, que nós somos no sul da Alemanha, o estado da Baviera é um dos mais afetados. Por quê? Porque a gente já sabe que começou antes na Itália, na Áustria, e o nosso estado faz divisa com a Áustria, e nós estamos a muitos quilômetros da Itália, estamos próximos. Então, claro, como também, além de tudo, inverno, né? Era a sessão, todo mundo vai para lá para esquiar. Os que voltaram não sabiam que já estavam contaminados, e até no começo pensamos, como eu acho pensava, todo mundo pensa, acontece lá, mas não acontece aqui conosco. Mas o primeiro caso já veio no dia 1º de março aqui. E o bom para nós foi que o nosso ministro-presidente, ele resolveu, quando se viu que estava cada vez mais próximo, mais gente contaminada, então já na metade do mês de março, quarentena, isolamento. Essa foi a medida, e daí todos os outros estados aqui da Alemanha, junto com a nossa Angela Merkel, todo mundo aceitou e E de repente, de hoje para amanhã, então ficamos em casa. Hoje também, por exemplo, um lindo dia de primavera, 25 graus, muito bonito, mas estamos em casa.
Hoje na Alemanha ainda prevalece essa quarentena total para o pessoal ficar em casa?
Sim, até 3 semanas, já fazem 3 semanas e meia, quase 4, que estamos em casa. E nesta semana houve de novo uma reunião com todos os ministros-presidentes de todos os estados, com a Angela Merkel e os outros ministros, e foi também, decidiram que continua até o dia 4 de maio. Por quê? Não digo que não esteja aumentando, já está se equilibrando, mas a partir de segunda-feira, os outros estados que não estão com tanto problema que nem nós aqui na Baviera, eles já podem começar a liberar mais lojas, mais indústrias e escolas. Nós aqui, somente a partir do dia 27 de abril, que vão começar aos poucos as escolas, e nas escolas só os cursos, as classes que eles agora estariam concluindo os cursos. Os mais jovens vão gradativamente, então vão reiniciando as aulas, e as crianças serão as últimas, porque elas têm mais problemas para entender que não se deve ter muito contato com outras, que não se deve ter contato com outras pessoas, e pela higiene também, né? Sim. Porque eu acho que, sim.
Não, eu ia dizer das crianças, é difícil de tu dizer para uma criança não colocar a mão na boca, inevitavelmente ela acaba colocando, né? Então, acho que por isso que o governo vai nessas medidas, né?
Isso, é que nem ontem, porque o humor também nessa altura do campeonato, eu digo, a gente tem que ir também com um pouco de humor, né? Ontem eu tive que rir, porque disse, você pode brincar, o que você vai brincar com uma criança? Vai brincar de se esconder, só que ninguém procura a criança. Porque todo mundo está com medo. Sim. Porque outra coisa que eu queria dizer, aqui está bem rígido. Primeiro, 2 metros de distância. Nós podemos sair assim uma vez por dia para passear. Quem faz esporte pode ir. Mas só as pessoas da família, que você convive com essa família, não com os parentes e amigos, só da sua família você pode sair, dar uma volta também, não muito longe da cidade. Mas com outras pessoas não se pode ter contato. E quando a gente está caminhando, sempre 2 metros de distância. Um não se aproxima do outro. E quando se vai fazer compra, porque supermercados, farmácias, claro, drogarias estão abertas agora, claro, continuaram abertas, mas todo mundo vai de preferência com máscara, se bem que não é obrigatório o uso de máscara, mas é aconselhável, é muito bom que use, não é? Então, e mesmo em mercados, e sempre procurar ou quando está na rua, quem tem que ir ao médico ou tem que sair para fazer alguma coisa, sempre 2 metros de distância. Essa é a regra que vai continuar, eles dizem, por muito tempo, até pelo menos que se encontre uma vacina, alguma coisa que a gente possa usar para ir terminar de uma vez com essa epidemia, né?
Que acaba sendo quase uma recomendação mundial, né, Maria?
Sim, claro, claro. Porque aqui também é o seguinte, né? Tem as multas. Se você, a polícia controla, essa história de você passear em parquinho e ficar parado, você pode passear no parque, mas não pode ficar parado mais de 3-4 minutos. Se você está sentado com alguém num banco, então 2 metros de distância. Mas também eles aconselham não muito tempo, porque vem a polícia. E as multas vão até 25 mil euros.
Nós convenhamos que 20 mil...
Para quem não obedece as normas, né?
Convenhamos que é uma multa muito bem pesada. Agora, Maria, um questionamento que o pessoal faz sobre a Alemanha, acompanhava algumas matérias, diferentemente de outros países europeus em que tem muita gente morrendo, como a Itália, a Espanha, a França, Reino Unido. Na Alemanha tem menos gente. Não que não houve mortes, claro que houve muitas mortes, mas um número bem menor na proporção com esses outros países. A que se deve, na sua opinião, essa taxa baixa de mortalidade do coronavírus? Porque temos bastante casos na Alemanha, mas pouca gente morrendo, né?
Sim. não, é exatamente esse foi o objetivo da quarentena, né? Eles queriam que essa, porque ela vai se alastrar, claro, né? Mas eles queriam evitar que ela se alastrasse rapidamente. Porque se ela vai aos poucos, um contaminando o outro aos poucos, então, quando um ficar doente, o outro já está saindo do hospital. Então, sempre haverá um lugar para eles no hospital, vai ser atendido. E foi isso que nós conseguimos, porque logo quando eles souberam, já foram preparados, nós temos atualmente mais de 40 mil leitos só para coronavírus, para paciente de coronavírus, todos na UTI, e sendo que 28 mil desses todos têm aparelhos respiratórios. Atualmente eu estava olhando, dos 28 mil aparelhos, 2.800 estão sendo usados. Quer dizer que nós estamos ainda, está muito bem controlado, nós estamos com leitos vazios, e é por isso que está vindo muito paciente da Itália e da França para a Alemanha. Estamos recebendo, já que para nós está sendo assim gradativamente sob controle ainda, né? Mas estamos então recebendo os pacientes dos outros países.
Nossa, não sabia desse detalhe. Tem então franceses e italianos hoje sendo até levados para a Alemanha para buscar esses leitos.
Sim. Sim, porque lá eles não têm mais lugar, não é? Então, e aqui, já que a gente tem, eles estão vindo para a Alemanha, o que eu acho um gesto muito bonito também, não é?
Com certeza, sem
porque
dúvida.
Porque essa epidemia não olha, como você disse, rico ou pobre, ou, não? E também outra coisa que eu queria dizer, que aqui que eu acho muito importante, né? Além dessa multa de 25 mil, eu queria dizer que tem até casos de prisão, porque aqui, claro, o povo é disciplinado, mas você sabe, sempre tem quem acha, não acontece comigo. Então já tem casos de prisão também, né? Vai parar na cadeia.
Bom, você falou do sistema de saúde, né? Então, pelo que você nos disse, o sistema de saúde alemão, ele acaba sendo um sistema bastante eficiente, não apenas na questão do coronavírus, mas, de modo geral, a saúde pública alemã é bastante eficiente?
Sim, é o seguinte, aqui na Alemanha, quem mora na Alemanha, todos, é obrigatório um plano de saúde. Não existe ninguém que mora aqui que não tenha um plano de saúde. Todo mundo tem assistência na área da saúde. Não tem esse é também um ponto que nos deixa tranquilos.
Então
é obrigatório. Não se entrou na Alemanha, mora na Alemanha, tem que ter o plano de saúde.
Olha só, interessante essa questão. Bom, e por enquanto, não sei se você tem aí os números, mais ou menos, de como estão o número de casos na Alemanha e de falecimentos?
Tenho aqui, sim. Antes, o que eu queria dizer também, que agora que vão liberar, e aos poucos, a partir de segunda-feira, mas tantas pessoas, é também o seguinte, eles já falaram, eles vão ficar observando, se notarem que o povo não está obedecendo às regras, e que aumentar o número de casos, então vai voltar tudo ao começo. Uhum. Isolamento desde o começo. Porque estamos ainda começando a liberar, mas o caso é delicado. A nossa chanceler disse anteontem, a Angela Merkel, que é um caso muito delicado. E até que não tenha uma vacina, nós vamos estar sempre sujeitos a essa doença, não é? E quanto ao quadro que você me pediu, eu fiz aqui, eu encontrei até de ontem, dia 16, comprovados os casos, 134 mil estavam contaminados, estão contaminados, sendo que desses 134 mil, 77 mil já estão curados. Uhum. E falecidos tem 3.600.
Uhum. É, numa proporção com outros países, um número bem menor, né? Apesar que, claro, com 3 mil vítimas é um número muito, muito grande, mas essa taxa de mortalidade me parece que é uma das menores do mundo, a da Alemanha, né?
Sim, e também você tem que ver que na Alemanha também pessoas idosas, nós temos bastante pessoas idosas, e muitas já estavam também doentes, que claro que com a imunidade, daí diminui a imunidade, né, mas claro que mesmo sendo idoso, não é por isso que tem que morrer, né, se procura salvar até o último momento, e por isso que então, aqui é terminantemente proibido ainda, e vai, eu acho, demorar tempo, visitar asilos, né, casa de idosos, e os hospitais.
Tá certo.
É terminantemente proibido, nem parente, não entra nem filho, nem filha.
Tá certo. Maria, teríamos muita coisa para conversar ainda, infelizmente nosso tempo está esgotando, mas foi bom esse nosso bate-papo. Um grande abraço para ti aí da Alemanha, e certamente teus familiares estão ouvindo por aqui e tentando seguir também essas normas. A dica que eu acho que você pode dar para os seus conterrâneos aqui é essa, né, de seguir essas normas, essas orientações, e quem puder permanecer em casa, então, né?
Isso. E eu posso dar um alô?
Com certeza.
Então eu queria mandar um grande abraço para toda a minha família, Maganhin, claro, e também para o grupo das ginasianas do Colégio São José, que eu pertenço, elas sabem quem elas são, e também um grande abraço especial para a minha sobrinha Candice Benini Maganhin, um beijão para ela, muitas saudades, e para o meu sobrinho neto que está a caminho, filho da Natália e do Diego.
Coisa boa. Um grande abraço, Maria. Espero vê-la em breve aqui em Garibaldi, hein?
Isso, se Deus quiser, o ano que vem nós deixaremos sair.
Com certeza.
Assim, e se cuidem, pelo amor de Deus, se cuidem. Mesmo que tenham que sair, claro, se não puder ficar, se cuidem. É importante, né? Máscara para vocês, então. E distância, pelo menos 2 metros. Que tudo isso vai passar, se Deus quiser.
Vai passar sim. Um grande abraço, Maria. Não vou te dar nenhuma saudação em alemão, porque eu não sei nada. Só um alles gut, tá bom?
Alles Gute, auf Wiedersehen, e foi um prazer falar com você. E com o povo, claro, né? Para o povo. Muito obrigada. Tudo de bom para vocês, tá?
Valeu, para você também, Maria. Tchau, tchau.
Tá, tchau.